de Monte Shasta nos informaram a respeito de alguns trabalhos dévicos. Porque sempre que se fala de seres humanos em ação, em serviço, se fala de devas também. Porque são os devas que são encarregados da manifestação. São os devas. Alguns de nós nunca ouviram falar em devas. E outros sabem, conhecem, sabem o que é devas. Se devia saber dos devas, assim como nós sabemos dos chilenos, dos paraguaios, dos russos, dos americanos, os devas, entende? Porque são habitantes como nós, só que não estão neste plano. Os devas são muito ligados à consciência indígena. E a consciência indígena é muito consciente dos devas, coisa que nós não somos. Esses devas, numa dessas reuniões que houve, a propósito de Monte Shasta, esses devas estavam trabalhando as nossas auras. Então, se nós abrimos o coração para saber das coisas, eles logo se aproximam. Porque do coração não vem aquele frio gelado que vem da mente, que vem do intelecto. Do coração não vem isto. Então, quando a gente começa a abrir o coração, eles têm campo de trabalho, eles têm campo de serviço. E viram, quando estavam fazendo esses trabalhos em Monte Shasta, viram muitos devas em volta. E muitos devas trabalhando as montanhas. Trabalhando as montanhas para nós podermos receber algo desses seres também que são as montanhas. Bem, havia uns devas presentes atuando de uma certa maneira. E esses dados foram enviados para nós para que nós tenhamos uma referência desse trabalho. Nós tenhamos uma referência. Então, ali estavam aquilo que chamavam dos devas afinadores. Nós precisamos conhecer a existência desses devas, porque eles trabalham conosco sem a nossa consciência. Nenhum de nós seria formado no útero materno se os devas não estivessem ali trabalhando e formando o nosso corpo, compreende? Isto diz tudo. Porque o que faz aquilo não é só o macho e a fêmea. Sem os devas, formando a coisa, não existe nada. Então, é preciso realmente que a gente se abra ao desconhecido, mas com o coração. Porque com o coração aberto, vocês depois vão sabendo as coisas que devem saber. Vão sabendo as coisas que o seu coração pede. Segundo, a energia do seu coração. Segundo, a realidade da sua alma. Segundo, a energia, o raio da sua mônada. Mas isto entra tudo pelo coração, isto não entra pela mente. A mente tem limites, e mesmo que entre pela mente, você não sente. Você fica com tudo isto na mente. E por que não vive? Porque não sentiu. Soube, mas não sentiu. É diferente saber pela mente e saber pelo coração. E quando você sabe pelo coração, aquilo vem ampliado em todos os sentidos. Não vem só como um dado científico que você aprendeu na mente e que depois não tem como viver. Você, para viver, precisa da energia do coração, aonde a alma está instalada, aonde a alma tem a sua base. Portanto, o seu coração, a sua energia cardíaca, esta área do seu ser que você treina aqui na vida emocional, né? Mas a uma certa altura tem que sair dessa sepultura que é a vida emocional. Porque a vida emocional é isto muito imperfeito, muito sujo, muito pegajoso. Não é a coisa do coração. O coração abriga também o sentimento emocional. Mas não é disso que se trata. Quem já tem a porta aberta através disso, tem a porta aberta. Mas aí precisa buscar o coração verdadeiro. E o coração verdadeiro é você amar sem querer nada em troca, sem nem querer que o outro saiba que você... É gratuito, é um amor gratuito. É um amor que não precisa de nada. Nada. Ele existe por si. Isto que é o coração. E vejam ao que reduziram o coração, a que conceitos reduziram o coração. Mas os devas afinadores, que nos interessam muito, né, são aqueles que trabalham muito a nossa laringe, que está uma área muito criativa. Isto é uma área muito criativa. A palavra atravessa esta área. Então esta área tem que ser trabalhada. A palavra não pode sair com a laringe material. Isto precisa ser renascido no sentido de se tornar mais sutil. Para que a gente possa ter uma palavra que venha revestida do verbo, que é a nossa intenção espiritual. Então a laringe nossa precisa de um profundo trabalho. E isto é feito pelos devas. Esses devas que foram chamados de afinadores, para nós podermos entender a função deles. Esses devas afinadores podem se aproximar. E se vêm trabalhar na nossa laringe, eles começam a afinar os sons que emitimos. E nós precisamos dos sons para fazer a cura. A cura não se faz com remédios, a cura se faz também com o som. Mas é um som que precisa ser revestido desse trabalho dévico, desse trabalho muito sutil. E outros, entre esses afinadores, trabalham em volta dos nossos lábios, que é por onde sai esta voz, por onde sai esta fala. Então, trabalham a nossa afinação. Afinação do ponto de vista dévico, que é uma espiritualização da nossa voz, dos nossos sons e tudo isto. Então, esses são os devas afinadores. E seria bom que nós nos valêssemos dessas energias de Monte Shasta, que estão disponíveis para tudo isso, e que fizéssemos esta relação, que buscássemos tomar conhecimento disto, que é para eles terem uma possibilidade de estarem junto conosco no plano etérico, no plano astral e até no plano mental, porque eles estão nesses planos. Depois vêm os devas atenuadores. Atenuadores. O que que eles estão atenuando? Esses devas atenuadores, eles estão trabalhando no nosso nível mental. Atenuadores, por que que chama atenuadores? Eles estão atenuando os ruídos mentais que os nossos pensamentos fazem. Porque os nossos pensamentos são verdadeiros barulhos. E eles ficam no plano mental, trabalhando esses pensamentos, atenuar esses ruídos, para que esses pensamentos não saiam por aí e nos proporcionem um karma mental muito sério com o que eles produzem. Esses devas atenuadores, também trabalhando os nossos pensamentos, depois que eles saem, não? Eles não controlam os nossos pensamentos. Ninguém nos controla. Nós temos livre-arbítrio. O nosso pensamento sai sujo como é, e é depois que sai é que eles vão trabalhar. Não tem nada conosco, eles estão em função do universo a esta altura. Depois, devas ressonadores. Nós que temos que trabalhar com som, que temos um coral, que temos um serviço a prestar com a nossa fala, com a nossa comunicação verbal, então, nós temos que, a uma certa altura, nos habituarmos a perceber estas coisas com o coração. É o coração que diz sim ou não. Se ele diz sim, está tudo feito. Você vai e vai tomando consciência. Se ele diz não, é porque ele ainda não está preparado. Então ele tem que continuar a fazer um preparatório até se abrir. E desta abertura faz parte que o que entra pela mente não o satisfaz mais. Esses que não abrem o coração precisam passar pela experiência que a mente não resolve mais o problema deles. Enquanto eles têm esperança na mente, eles não abrem o coração. Mas vai chegar num ponto que eles têm necessidade de saber alguma coisa e a mente não consegue. Porque tem certas coisas espirituais muito profundas que não tem nada a ver com a mente, que entram só pelo coração. Aí quando tiverem esta necessidade, alguns são intuitivos, alguns têm uma intuição. Quem está num corpo físico feminino tem esta intuição mais viva. Então, pela intuição, se chega nisto e depois se abre o coração, naturalmente. Mas tem seres que têm dificuldade para abrir o coração. Por quê? Porque o coração é duro? Não, porque ele não está preparado ainda. Porque ele ainda está iludido com o processo mental. Ele não percebeu para que serve a mente. A mente não serve para compreender a vida. A mente serve para ordenar as coisas de uma forma mais correta. Você não pode ordenar as coisas pelo emocional. Você vai ordenar as coisas é pela mente. Mas quando você ordenou, você vai ver que ela tem limites. Aí você abre o coração. Mas antes disto, não abre não. Enquanto você está iludido, enquanto você está iludido que 2 mais 2 são 4, por exemplo, que é o que a mente diz, né? Ou você está iludido que 5 mais 5 é igual a 10, enquanto você acredita nessas coisas, não abre o coração. Então você tem que aqui dizer, aqui tem 5 coisas, aqui tem mais 5 coisas, isso chama 10. Você faz isso assim, como um jogo, mas não acredita nisso. Acredita nisso, porque essas coisas não se somam assim. Essas coisas se unem, não se somam. Já o termo somar é uma coisa que só existe aqui. Ou as coisas se unem, se fundem, se tornam uma só. Não 5, 5, 5, 5, 5 não é igual a 10. 5, 5, 5, 5, 5, quantos for, tem que ser igual a 1. E esta gente aqui não percebe. Porque não pode perceber isto com a mente. Devas ressonadores. Aqueles que fazem as coisas ressoar. Eles permitem que leis acústicas de outros planos comecem a ser percebidas aqui. A coisa ressoa para a gente. E esses são os responsáveis pela transmissão da luz dentro de nós. Se nós tomamos um banho de luz, por exemplo, de luz espiritual, não desta luz elétrica. Se nós tomamos um banho de luz espiritual, são esses devas ressonadores que são os responsáveis pela transverberação desta luz no nosso ser e até nos nossos corpos. Devas transformadores de som em luz. Porque som não é para terminar em som. Som deve se transformar em luz. Então, quando um coral canta, aquilo não termina no canto. Aquilo deve terminar em luz no nosso ser. Porque o som no nosso ser, materialmente, não entra. Entra pelos ouvidos, mas ele precisa se transformar em luz para depois nós o assimilarmos. Então, é por isso que é importante o que o coral canta, como canta. Não é só se afinando, é como canta. O que é que está colocando naquele canto? O que é que ele está colocando da sua alma naquele canto? E aí então, esses devas transformadores, numa audição de coral, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, porque se esses sons são produzidos, se esses sons são emitidos dentro de uma harmonia, de um equilíbrio, de uma intenção. Eu não estou falando de técnica. Eu estou falando de intenção, estou falando de coisa viva. Que também é baseado em técnica. Mas a técnica, quando você aprendeu, acabou, pronto, acabou. Esqueça a técnica, a uma certa altura. Precisa a técnica, no princípio. Mas depois esqueça isto, porque senão não há possibilidade deste som se transformar em luz. E ele vai se transformar em luz é dentro de cada um, segundo a abertura de coração de cada um e segundo a atitude que cada um está diante daquele som. Então vamos ver se vamos, a cada vez que vamos ter uma música e alinhamento, vamos ver se nós vamos aperfeiçoando o nosso modo de estar ali. O que estamos pensando naqueles momentos? Como estamos recebendo aquilo? O que estamos sentindo? Isto depende de nós, daquilo se transformar em luz. Senão voltamos de um concerto, desses que se fazem nos teatros. E esses devas ressonadores têm a capacidade de produzir luzes em todas as tonalidades da luz que não é física. Então veja que irmãos que nós temos, que irmãos que conhecem setores que nós desconhecemos completamente, que nem temos modo de lidar com eles. E assim como nós teríamos que estar muito unidos aos nossos irmãos humanos do plano físico, e está difícil, né, fazer esta união, vocês veem o que acontece entre um país e outro, está difícil de fazer isto. Vamos ver se começamos a fazer isto com os devas, porque aí eles se sentem mais autorizados a mexer com esta situação. E não espantá-los, como se faz com os insumos agrícolas, que se espanta todos os devas das plantações. Enfim, nós precisamos começar a dentro de nós preparar a nova humanidade. Muitas mentes podem agora estar pensando, mas como fazer isso? Não vai nunca acontecer. Este nunca está muito, muito próximo, deixar de ser nunca, muito próximo. Porque tudo isso já está nascendo, tudo isso já está sendo formado, tudo isso já está existindo nos planos internos, nos planos sutis, e daqui a pouco vai começar a descer. Claro que quando começar a descer, muitos de nós não tem nada a ver com isso, tem que emigrar para outras coisas. Mas muitos já estão preparando isto em si. E embora não haja nenhum conhecimento de que viveremos isto, porque nossa vida não é só aqui na superfície, não? Muitos de nós podem estar se preparando para viver outras coisas em outros lugares que não tem nada a ver com isto. Viver outras coisas, nos mundos intraterrenos ou em algum lugar do espaço. Mas alguns estão preparando isto em si, porque isto tem que se fazer na humanidade de superfície para poder existir na nova Terra. Então nós podemos estar aqui a serviço de uma coisa que não é realmente o que vamos viver. Mas estamos treinando, estamos aprendendo, estamos nos tornando capazes de viver lá onde vamos depois. Estamos nos preparando, fazemos um preparatório aqui, nesta terra, porque nesta terra se aprende muito. Devas construtores. A partir da energia que o grupo criava, com esse trabalho começado pelos devas e pelo trabalho espiritual que o grupo estava fazendo, porque o grupo estava orando, o grupo estava se abrindo para a manifestação de Monte Shasta. E, dependendo da energia que o grupo produzia, esses devas construtores construíam redes etéricas de diferentes qualidades. Então, nós podemos ter um plano etérico em volta de nós, de uma certa qualidade, segundo a energia que estamos gerando, nós, como criadores, porque somos criadores. Segundo o tipo de energia que geramos, segundo a energia que nós emanamos, vão ser os devas que vêm construir o etérico na nossa volta. O nosso etérico, o nosso corpo etérico e o etérico do ambiente em que estamos. E aqui passaram pela segunda experiência. Alguns seres angélicos tinham se afastado do ambiente por causa da energia emitida. Alguns seres angélicos se afastaram e deixaram espaços abertos para o trabalho sutil. E aí os devas construtores vieram ali e reconstruíram tudo aquilo que tinha sido destruído. E com isto, os anjos puderam voltar, os anjos puderam retornar. Porque anjo, ou arcanjo, obviamente, este gênero de ser, um anjo não pode descer a certas vibrações. O anjo desce até certa vibração, depois não desce mais. E ali é que vem os devas construtores ajustar a coisa, ajustar o ambiente, ajustar a energia, para que o anjo possa estar mais próximo. Não é que ele não queira, é questão de incompatibilidade energética. Então, nós temos um trabalho a fazer no campo da energia que não imaginamos. Para nós, a energia é ficar com o físico energizado. Trabalho de energia é muito mais do que isso. Trabalho de energia é você estar facilitando para que os devas possam reconstruir as coisas que estão semidestruídas, as coisas que estão desordenadas energeticamente. Então, se vê logo que trabalho com energia teria que ser muito depurado. Nós fazemos trabalho de energia só para nós? Que é isso? O trabalho de energia é um trabalho universal. Trabalho de energia pode ser um serviço. Então, se eu estou com o braço quebrado e preciso de energia, você com o braço quebrado comece a produzir uma energia que vá fazer um trabalho construtor no universo e você vai ver o que acontece com o seu braço. Ele não precisa mais estar quebrado. Porque se o teu braço está quebrado, ele foi quebrado para ele não fazer tão mal, para ele não construir coisas que iam te prejudicar. Melhor que ele esteja quebrado. Eu estou dando um exemplo porque existe muita enfermidade assim. Existe muita enfermidade que nós não aceitamos com gratidão e que ela tem uma grande função. A enfermidade nos inibe de fazer coisas que não iam ser positivas para o nosso ser mais profundo. Então, nós estamos doentes. Outro perde a fala. Assim você não pode falar as coisas que você falaria e que você não sabia onde ia parar com essas coisas. Você ficou demente. Quer dizer que você não pode articular mais certas coisas que não sabe para onde te levaria. Ficou demente. Pronto. Está resolvido. Por um tempo, né? Porque a doença não é para ficar aí. Neste planeta não é mais para existir doença. Não existe doença em certas áreas deste planeta internas. Agora, devas transformadores de som em fogo. Porque tem a transformação do som em luz, que é aquilo que não pode penetrar a gente se eles não transformam. E vem do som isto. Agora, o som em fogo. Nós precisamos do fogo, porque é com o fogo que os anjos e os arcanjos fazem certas transformações. Os anjos transformam forças involutivas. Os anjos curam forças involutivas é com fogo. Com fogo não físico, fogo que eles devem conhecer e ter. E esses devas transformadores de som em fogo começam a trazer o trabalho dos anjos, começam a preparar a vinda dos anjos para estarem trabalhando os nossos veículos, trabalhando o nosso ser. O fogo produzido por eles era utilizado para repelir e transformar entidades ou materiais psíquicos de baixa qualidade. Tem certas entidades, entidades são consciências muito fortes, tem certas entidades que são colocadas fora do universo, lá no lixo cósmico e lá nos estanques cósmicos, onde são as fábricas de reformular as coisas. Mas tem certas entidades que são transformadas aqui, nem todas. E aqui, esses devas transformadores transformam o som em fogo e os anjos usam o fogo. Aqui vai um trabalho em comum entre eles. Vamos ver se com tudo isso vamos estar num outro ponto para termos o coral E vamos ver se estamos num outro ponto para estarmos ouvindo o coral. Porque se nós estivermos num outro ponto, eles vão também subir de ponto. Mas se não tiverem para quem cantar, ficam no ponto em que estão. Nós não estamos ali atrás de sons. O que eu quero é luz. Eu preciso de luz. Todos nós precisamos de luz. E claro que esse serviço de produzir o som, que depois venha a se transformar em luz, isto é um serviço muito digno de uma alma que encarnou para servir. Isto não é ser músico. Isto é abrir caminho para que se faça a luz. O que a humanidade precisa é de luz. Mas o veículo é o som. Agora, se nós não cuidamos do som que emitimos com as nossas palavras, nós nem participamos desse processo. Isto numa humanidade evoluída, como será esta, não? Um pouco mais evoluída, e numa terra evoluída, numa outra civilização, isto tudo é para acontecer. E nós estamos vivendo um momento de transição e preparatório para tudo isto. Não temos que ver a transição só como os terremotos, os maremotos, o que vai acontecer no físico. A transição não é só isso. A transição é também aquilo que está acontecendo no nosso íntimo, no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito e também no nosso corpo etérico. Porque o etérico existe também no planeta. Vamos ver se nós transcendemos esse nosso estado atual de acharmos que não somos capazes de viver essas coisas. Eu viver essas coisas? Não sei para que ele está falando. Eu viver essas coisas? Eu ainda estou comendo pizza. Eu ainda estou comendo macarronada. Eu viver essas coisas? Eu ainda estou tendo sonhos no baixo astral. E eu vou ver essas coisas? É assim, nós mesmos, nós mesmos. É isso mesmo. Esse é um dos nossos serviços. Um dos. Porque aqui quando se faz um serviço, se sente realizado. Ah, eu já fiz 3, 4 filhos, pronto, já formei, já eduquei, acabou. Qualquer um faz isto. Qualquer um faz isto. Serviço não é só isso, não. Nós devemos ter muitos serviços esperando por nós. E esse serviço de preparar uma nova humanidade, de preparar uma nova terra, de preparar uma nova civilização, isto é muito necessário que a gente assuma, porque todas as entidades, todos os seres divinos, todas as hierarquias que estão moldando isto tudo para esta terra, se não tiverem aqui na superfície quem faça, isto não encarna. Fica tudo na intenção. Fica tudo no plano evolutivo que nem sempre é realizado. Para vocês terem ideia, a humanidade da superfície, em nenhum momento, nem nos momentos melhores dela, chegou a cumprir 30% do plano evolutivo. 30% não chegou a isso. Então, nós estamos vivendo neste momento, não é para viver como todo mundo vive. Nós estamos vivendo neste momento, é para estarmos a serviço da transição. Por isso estamos na transição planetária. Por isso que nós estamos na transição planetária. Foram os nossos seres internos que lá onde estavam, lá no estanque cósmico, onde estivessem, onde eles estavam, disseram, não, eu vou encarnar naquele momento ali, é para isso que estão vivendo a transição. Bem, à medida que formos tendo essas dádivas, nós iremos passando, iremos transmitindo. Agora, é muito necessário que a gente aprenda a escutar com o coração. Porque escutando só com os ouvidos e com a cabeça e com a mente, é escutar, sim, fica lá depositado. Fica depositado lá no nosso arquivo interno, nosso arquivo onde tem tanta coisa, para um dia desenvolver. Mas se se abrir o coração, é diferente. Aí já se pode começar a entrar numa vida nova.